Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Insight Metafísico. Aqui quem vos fala é Tauan, meu nome de batismo, porém eu sou muito mais do que um nome. Eu sou outro você, somos um em essência. E como nós precisamos de nomes, aqui está o meu. Pode parecer papo de doido se você caiu aqui de paraquedas, mas relaxa, eu não sou doido. Eu sou bem normal, seja lá o que normal signifique. Neste mundo louco, né, que nós estamos, neste mundo, nessa sociedade doente, com crenças limitantes, com pressupostos equivocados sobre o que é a realidade, o que é a existência, quem somos nós, com tantas guerras, tantas separações, tantos preconceitos, tanto medo, tanta destilação de ódio, e eu busco ser uma luz, principalmente para mim, porque da mesma forma que você é o tempo todo bombardeado com informações, com conhecimentos que te geram um nível mental, um nível emocional baixo. Eu também sou o tempo todo bombardeado com esses conhecimentos, com essas informações, ou melhor, com essas falsas informações sobre a realidade, que te induzem a pensar em termos de escassez, em termos de separação e só te gera medo, ansiedade sobre a terra, sobre nós, sobre a vida, sobre sair de casa, sobre se divertir, sobre existir de fato. Que a gente acaba perdendo o propósito da existência. Mas chega de papo triste. O mundo tem melhorado. Pode parecer que não, porque você vê muito jornal, fica olhando páginas de notícias que só compartilham notícias negativas, porque é isso que gera clique. Mas o mundo tem melhorado. Não que ainda não tenha que melhorar e muito, mas ele tem melhorado. E é nosso papel, nosso dever, cada um de nós, você que está me ouvindo, é o nosso dever trabalharmos para melhorar esse mundo. E o que eu quero dizer é aprendermos a sermos um, aprendermos a parar de nos guiar por crenças e lentes de medo, lentes de separação, porque no final das contas tudo é uma única coisa. O mal que eu gero, o mal que eu emito, é o mal que eu emito para mim no final das contas. E o episódio de hoje do podcast Insight Metafísico foi escolhido por vocês. Vocês que participam do meu canal no Telegram, vocês que participam da comunidade de Meta-Humanos no Telegram também. E se você quiser entrar, tem um link aqui em algum lugar dessa tela. O tema foi como superar bloqueios emocionais e traumas que te impedem de crescer, que te impedem de evoluir. Eu já ouvi muito a frase de que a evolução se dá por dor. Se não dói, não há evolução. Que o sofrimento é necessário. Só que depois de muito buscar, sabe, e questionar essas questões sobre o mundo, esse mal que existe na humanidade, eu acabei me deparando com conhecimento sobre a natureza da realidade e conhecimento sobre a felicidade, sobre o que é felicidade, sobre o que é paz e como encontrar felicidade e paz, que podemos chamar de autorrealização, aqui nessa vida. E eu descobri que isso, felicidade e paz, que podemos chamar de autorrealização, na verdade são, na verdade é a natureza de nosso ser. A natureza intrínseca a apenas ser, ao puro ser. Não sei se você já leu O Poder do Agora, é um livro que se tornou best-seller, né? Ele ensina o poder do agora. E o poder do agora te traz para a compreensão de ser. Te leva para um espaço, para uma vacuidade que está além da mente, que observa a mente. Sabe essa certeza irrefutável que todos nós temos de que eu existo, eu sou? É isso. É permanecer nisso. É dar um passo para trás, um zoom out do mundo das formas e perceber que você é aquele que olha através de seus olhos e perceber que você é o observador do que é observado. E que você é o observado. E que observador e observado são uma única coisa. E nessa autorrealização, você não fica invocando mais o tempo no sentido de trazer memórias e projetar essas memórias naquilo que nós chamamos de futuro. Porque tudo aquilo que você projeta como futuro é memória. Porque o que está na sua cabeça é referencial passado. É aquilo que você aprendeu, que você viu, que você ouviu, que você sentiu, que você vivenciou. Então você possui essas referências aí em seu cérebro. E projeta essas referências passadas no futuro. Quando o futuro é um campo de probabilidades totalmente novo. E quando você invoca uma certa possibilidade para o futuro, e geralmente essa certa possibilidade é uma possibilidade baseada em lentes negativas, o que você tem é ansiedade. O que você tem é medo do futuro. Isso tudo porque em algum momento de sua linha do tempo, você vivenciou no tal do passado, algo negativo. Ouviu ou sentiu algo negativo. Então, vestiu essas lentes, colocou esse óculos dessas crenças, e crença tem três mecanismos básicos de toda crença. Toda crença que você tem são três mecanismos básicos, que são generalização. Toda crença que você tem, você generaliza. Por exemplo, toda vez que acontece X, então Y é real. Toda vez que, por exemplo, eu vou conversar com outra pessoa, eu passo as ideias de forma confusa. Isso pode ter acontecido duas vezes em sua vida, e outras você deve ter conversado bem, seja lá com um amigo, quando você estava mais relaxado. Só que, devido a essas duas experiências que são emocionalmente um pouco mais impactantes para você, graças ao seu julgamento em relação a essas situações, você acaba generalizando e atribuindo que as próximas situações do futuro irão permanecer nesse padrão. Então você sente medo, você se bloqueia. As crenças também distorcem a realidade. Elas distorcem no sentido de não trazerem a realidade real, trazerem apenas um ponto de vista. Sabe quando a gente fala que o mapa não é o território? As crenças são mapas sobre o território geral da realidade. Agora, no seu ambiente aí, tem várias informações disponíveis, porém você foca em apenas uma fração, alguns bits de informação, dentre vários bits de informação que estão disponíveis. E essa pequena fração que você observa da realidade, ela é interpretada pela sua mente. E não é que é pela sua mente, porque quando eu falo isso, parece que a sua mente é um mecanismo fora de você, que você não tem controle e que ela tem controle sozinha. Mas não é assim. Parece ser assim porque você não aprendeu que você tem poder sobre a sua mente, que você é a consciência da sua mente. E que você pode controlá-la. E parar de viver através de uma abordagem inconsciente, aleatória, onde se guia pela sua mente e acha que tem algum controle, quando na verdade a mente está sendo o seu mestre. Mas deveria ser o contrário. Se você quisesse, ou se você quiser, né, ser mais intencional, permanecer mais no alinhamento do seu ser, de sua energia natural, que é felicidade, que é paz, que é ausência de problemas, que é ausência de invocação, de negatividade, que é ausência de projeção de negatividade. E além de distorcer as informações, nossas crenças, todas as verdades que nós acreditamos que é como as coisas são, que nós temos certeza absoluta que é como a realidade funciona, todas as nossas crenças, além de generalizar as informações ou as experiências, distorcer, elas excluem. Elas excluem informações sobre o que é. Elas pegam uma taxa frequencial, então ela generaliza tudo, ou ela distorce a verdade. Porque, vamos voltar no caso, no exemplo que eu falei sobre conversar com outras pessoas, então você se julgar, você achar que você não consegue conversar, ter uma conversa boa com alguém, ter um fluxo de conversa boa, um diálogo com alguém, sem ficar confuso ou confusa nas ideias. Você teve isso duas vezes na vida, então você começa a generalizar e distorcer essas situações, acreditando que o outro que estava conversando com você estava ali te julgando, estava ali preocupado com as suas ideias. Ele pode não ter entendido, mas e daí? Ele não carregou isso para casa. Ou pode ter carregado, mas provavelmente não carregou. E se carregou, o que importa? Já passou. Tal indivíduo nem deve lembrar mais. E pega esse exemplo e usa para outras situações em sua vida que você ainda generaliza, que vão acontecer, que podem acontecer, que fazem você pensar e acreditar que você é um fracasso, que você é não merecedor, que ter dinheiro, receber muito dinheiro, ganhar muito dinheiro não é para você, ou é muito difícil, ou então que você não é capaz de manter uma disciplina, qualquer ideia. E pega principalmente as crenças a nível de identidade, a nível de eu, de acreditar que eu sou assim. Por exemplo, a maioria de suas crenças principais, raízes, surgem principalmente de sua ideia de ser um eu. E sua ideia de ser um eu, o eu que você acredita ser, ele possui diversas características que você tem fé que são verdade sobre você. E diversas dessas características são crenças raízes. Quando você se define, por exemplo, como sendo não merecedor, pode ter certeza que em várias áreas de sua vida você vai agir como uma pessoa não merecedora de fato. E você terá resultados que te provarão que você é realmente não merecedor ou não merecedora de qualquer coisa que seja. E aquilo que você se permite ser merecedora por achar que é algo pequeno, é algo irrelevante, você recebe. O universo te entrega. Você atrai, você permite que entre em seu magnetismo, em seu campo de realidade holográfica tridimensional. É como eu chamo a nossa realidade particular. Imagina um círculo tridimensional, que é onde a sua visão e seus sentidos alcançam, seus sentidos físicos. Isso eu chamo de realidade individual, holográfica 360. Ou realidade holográfica particular. Porque cada ponto de vista, cada observador, cada expressão individual de consciência, eu, você. Cada um é um universo diferente. Cada um observa a realidade através de um ponto de vista diferente. A percepção que eu tenho dessa garrafa não é a mesma percepção que você tem. Apesar de nós estarmos vendo a mesma garrafa em um nível mais metafísico, são duas garrafas que nós estamos vendo. Na verdade, eu vejo uma, você vê outra, você cria outra versão. Mas isso é um pouco mais complexo, né? E eu não quero deixar você um pouco muito maluco aqui. Apesar de eu me aprofundar nesses conhecimentos em outras aulas, em outros podcasts, em outros episódios. Mas voltando aqui, todas as crenças que você tem a nível de identidade, a nível de eu sou isso, eu sou tímido, eu sou incapaz de fazer tal coisa, eu sou inconsistente, qualquer definição que você atribua ao seu eu é uma crença muito forte. E pode ter tido raiz, origem, em algum momento de sua infância, em algum evento de sua infância. Aqui é uma linha do tempo, tá? Em algum momento você pode ter vivido algo que fez você, então, se definir como: ah, então eu sou estabanado. Ah, então eu sou ruim em matemática. Ah, então eu sou blá blá blá. Crença. Ela se originou em algum momento de sua infância, com alguma experiência ou com alguma figura de autoridade, como seus pais, como seus professores, te ensinando que isso é verdade. Ou então um influencer, ou qualquer notícia que você tenha visto. E você aprendeu a se definir como eu sou assim. Essa sua experiência, esse seu aprendizado, essa crença, você perpetua ela agora, porque você sente e acredita que ela é ainda verdade, que você é ainda assim, que você é ainda, por exemplo, tímido, que você ainda é incapaz de conversar em público, que você ainda é incapaz de ganhar dinheiro online, que você é incapaz de ensinar outras pessoas, que você é incapaz de dar bons conselhos para outras pessoas. E você toma isso como verdade agora. E isso, só por isso, se você parasse para raciocinar um pouquinho que seja sobre a origem dessa crença, compreendendo uma verdade irrefutável sobre a vida, que não existe outro momento a não ser agora, você chegaria à conclusão que a origem dessa crença é a sua crença nela agora. É você tomar ela como verdade agora. Como sendo uma verdade sobre você. Como sendo uma verdade sobre a realidade. Como sendo um fato sobre a existência. E sabe o que é fato de fato sobre a existência? É que todas as verdades são igualmente válidas. Igualmente verdadeiras. Talvez nem todas sejam como a estrutura de realidade física e não física funcionam, no sentido de leis da física. Não adianta você falar que gravidade não existe. Não adianta você falar ou acreditar que eletromagnetismo não funciona, não existe. Isso já é comprovado, isso é observado, é um fato. Porém, você pode acreditar que não existe e criar a experiência para si de não existir. Eu não sei nem como se dá isso. Um exemplo é acreditar em terra plana. A ciência, a matemática, as filosofias, qualquer um que tenha uma sincera vontade de descobrir respostas, saberá, descobrirá que a terra não é plana, de forma alguma. Mas aqueles que defendem tal teoria criam a experiência de ser plana. Criam raciocínios que induzem eles a acreditar que é assim. Da mesma forma que você está fazendo isso o tempo todo, com vários aspectos da realidade. Com dinheiro, por exemplo. Dinheiro é um símbolo de troca. Ele era lastreado em ouro, né? Agora não mais, agora imprimem dinheiro à vontade. Mas é um símbolo de troca. Igualmente aceito, coletivamente aceito, por todos nós. Porque no momento em que todo mundo para de acreditar que 100 reais vale 100 reais, ou que qualquer dinheiro vale alguma coisa, o modelo de troca humano vai mudar. Mas é claro que isso é uma utopia, porque nós somos induzidos a permanecermos nessa dinâmica, porque a gente não, ninguém vai parar para pensar em outras formas de troca. No sentido de subitamente isso acontecer, talvez num processo gradual, dependendo das situações globais, mundiais, isso possa chegar a acontecer. Mas a gente sempre permanece numa zona de conforto, até sermos obrigados a sairmos dessa zona de conforto. E zona de conforto é nada mais é do que uma indicação do medo do desconhecido e uma indicação de que nós não gostamos de pensar, de fato, em possibilidades, em novas formas, novos pensamentos. E a gente se fecha ao conhecido, esquece que o desconhecido nada mais é do que mais descobertas, maior conscientização de nosso potencial, de nossas habilidades, talentos, desconhecidos que ainda estão adormecidos. Mas enfim, o dinheiro é um símbolo de troca. Ele é neutro, não é positivo, não é negativo. Mas todas as novelas, quase todas as novelas, vários filmes, vários livros, a mídia, seus pais, seu avô, sua avó, seus amigos, provavelmente, sua escola, o governo, tudo faz você pensar que dinheiro é algo negativo. Que dinheiro é sujo, que dinheiro é errado, que dinheiro é o mal do mundo, que quem... Que empresário, né? Tem muita gente aí. Que empresário é ruim, que quem mexe com dinheiro é do mal, é malvado, quem tem empregado explora o trabalhador. E tudo isso que deriva desse símbolo de troca. E fazendo isso, adivinha o que você vai fazer? E não vou falar a nível inconsciente, não, tá? A nível consciente, você vai negar o dinheiro. Você pode achar que é inconsciente, mas quando você olha no espelho, se você ser sincero, se você ser sincera consigo mesmo, consigo mesma, você vai perceber que as suas crenças são totalmente visíveis. Você sabe muito bem o que acredita sobre qualquer aspecto de sua vida. Então, se há algum aspecto na sua vida que você está com dificuldade de crescer, de evoluir, de passar para o próximo nível, saiba que são suas próprias crenças sobre tal situação, sobre si próprio em relação a tal situação que estão te impedindo. E lembra, pode ter acontecido algum trauma realmente em sua vida. E eu respeito isso, eu acolho as suas emoções e você tem direito de generalizar as próximas situações como podendo acontecer a mesma coisa. E ter medo disso, que aconteça realmente isso, porque você não quer vivenciar de novo. Mas entenda algo sobre a realidade. Isso não é para te botar medo, nem para te culpar, nem para falar que você é o responsável por isso. Porque há muito algumas outras forças que a gente não entende, mas nada é por acaso, digamos assim. Quando você permanece nesse medo, invocando essa situação no sentido de nossa, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou ir para tal lugar, eu não vou me permitir trilhar um caminho do meu coração, porque aconteceu algo no passado ou me contaram alguma história que eu acredito que se eu seguir por esse caminho do meu coração, esse caminho do meu entusiasmo, ou fazer o que eu gostaria de fazer, vai dar errado. Vai dar muito errado, ou vai se repetir aquilo que eu tentei fazer a um evento passado na minha vida. Fazendo isso, você se alinha com que energia? Medo. Então você emana essa energia. Você, no final das contas, é uma energia. É uma energia autoconsciente? É. Mas é uma energia. Você tem uma energia, você tem um campo aí eletromagnético que está o tempo todo atraindo e expelindo. E tudo, no final das contas, tem um campo. Tudo é energia, tudo vibra. E tudo tem um magnetismo. Então, se você continua vibrando no medo, emanando essa energia, o que o tal do universo vai lhe entregar? Não é que vai lhe entregar, vai refletir para você como verdade real. Mas situações, experiências, sincronicidades alinhadas com esse medo. Isso não é para você ter medo de ter medo. É para você começar a aprender a lidar com o medo de uma forma mais inteligente. E tudo começa com o entendimento de que o único momento verdadeiramente real, o único momento verdadeiramente em que você emana uma energia, que você pode trabalhar com suas crenças, que você pode fazer alguma mudança, é aqui e agora. É o momento presente. Este é o seu ponto de poder. É nele que você tem escolhas e que você pode continuar escolhendo em uma base inconsciente ou pode continuar ou pode começar a escolher em uma base consciente. E não dá trabalho ficar escolhendo numa base consciente, porque a única coisa que você precisa fazer é se preocupar com aqui e agora e observar. Ou, se você preferir, notar. Observar, notar o quê? O que você está fazendo no momento presente. O que você está fazendo internamente no momento presente. E esse observar, esse notar, que pode se tornar uma prática, que deve se tornar uma prática, até você se acostumar, ele deve ser um observar, um notar, sem julgamento. Um observar neutro. Imagina se você estivesse vendo isso com olhos de amor, com olhos de acolhimento, sem se julgar. Porque você pode sentir medo, sim. Você pode sentir ansiedade, sim. Você pode sentir estresse, sim. Você pode sentir uma certa relutância em passar para o próximo passo da sua vida. Tá tudo bem com isso. Mas quando você faz isso e não percebe que está fazendo isso, você vai criar mais disso. Então, o primeiro passo de tudo é estar presente e notar o que você está fazendo no momento presente sem julgamento. Sem julgamento. E ao notar que você, opa, tô começando a ficar com medo, tô começando a me sabotar, tô começando a invocar esse trauma, esse evento de novo na minha vida, você aceitar que tem esse medo. Aceitar. Admitir que é seu. Então se perguntar, o que provavelmente eu estou acreditando para me sentir dessa forma? Para ter esse medo? Todo medo que você tem é um professor. Então, toda vez que você se sentir medo, alegre-se. Pode ficar tranquilo ou tranquila. É uma mensagem, é um mensageiro te dizendo: ei, 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 ei. Você está se apegando a ideias que não são você. Que não são você. E você tem outras escolhas, você pode escolher diferente. Mas primeiro você precisa tomar consciência desse medo. Ok, tô sentindo ansiedade aqui. Nossa, tenho uma entrevista amanhã. Ou então preciso postar tal vídeo. Ou então preciso criar tal conteúdo. Ou então preciso fazer uma live. Ou então eu preciso fazer uma reunião. sei lá, qualquer coisa. Ou então preciso ter um, vou ter um encontro. E tô sentindo ansiedade aqui, tô sentindo medo do que pode acontecer. Opa, me dei conta. Primeiro passo: notar sem julgar. Isso não é bom nem ruim. Tô me sentindo isso. Eu tenho isso. Eu tô invocando isso. Eu tenho esse medo. Eu tenho essa ansiedade de fato. Aceito isso. Então, o que provavelmente eu tô acreditando para sentir isso? E principalmente, o que que eu tô acreditando sobre mim em relação a tal situação para sentir esse medo? Por exemplo, vamos supor que você tenha medo de começar a criar conteúdo. O que provavelmente eu estou acreditando sobre mim para não criar conteúdo? Ah, provavelmente eu estou acreditando que se eu criar conteúdo, eu vou ser julgado negativamente pelos outros. Mas espera aí, ser julgado pelos outros, será que importa tanto assim? É, não importa tanto não. Mas eu tenho medo da minha família ver. Mais especificamente, minha mãe ver. E me julgar e achar que eu tô ficando doido pelas coisas que eu falo. Tá, mas se minha mãe ver e me julgar, qual o problema disso? É, o problema é que eu vou ter um, digamos, um relacionamento ruim com ela. Eu não quero perder o amor dela, a admiração dela por mim. Então há uma forma de eu fazer isso. Bloquear minha mãe. Ou então outra solução. Mas no final das contas, fazendo esse processo de diálogo consigo mesmo, essa terapia consigo mesmo, porque você não precisa de um terapeuta para fazer isso, a não ser que você acredite que precisa, e tudo bem precisar, terapeutas são benéficos, principalmente aqueles que compreendem sobre programação neurolinguística, que não é áudio da internet que você encontra por aí, é algo muito mais poderoso do que isso, ou algum terapeuta que compreenda de hipnose. Que são os mais efetivos, assim. É óbvio que tem outros tão poderosos quanto. Mas se você está procurando, se você acha que precisa realmente, aconselho esses. E se você quiser, né, uma ajudinha minha, tenho aqui uma minha consulta, aqui embaixo. Fazendo esses autodiálogos, né, com vocês, perguntando o que provavelmente eu estou acreditando para sentir este medo. Essa ansiedade. Tomou consciência, deu luz a essa crença, a essa informação, sabe o porquê acredita nisso? O que você está acreditando? Bingo. Não é o início para mudar essa crença. Você sabe que você acredita que se você ficar postando, você tem medo de ser julgado. Então, ó, você descobriu, no meu exemplo, né, que você tem medo de ser julgado. Ou julgada. E isso para você é ruim porque te faz perder a sua ideia de eu, né? Faz o seu eu sofrer, quebra a autoimagem que você tem sobre si. Enfim, você tem medo de ser julgado pelos outros, seja lá o motivo que você tenha desse medo aí. Você torna esse medo consciente, você dá luz a essa, digamos, sombra. Dando luz a essa sombra, a luz acaba com a sombra. A sombra não sobrevive na luz. Nenhuma sombra sobrevive na luz. A inconsciência não sobrevive na consciência. Então, tomou consciência do que você realmente está acreditando para sentir tal medo? Você agora tem a escolha de escolher um novo ponto de vista. Porque você vai perceber: opa, calma aí, isso daqui é uma crença. Isso aqui não é um fato sobre a realidade. A realidade não necessariamente é assim, como eu estou pintando ela. Ela pode ser diferente. Eu posso escolher um novo ponto de vista, uma nova definição. Entendendo que ambas as definições são igualmente válidas. Ambas, que ambas? Tanto a crença, a confiança que você tem, a fé que você tem de que se eu postar, serei julgada negativamente. Tanto a crença de que se eu postar as pessoas vão amar meu conteúdo. Ambas são igualmente válidas, ambas são igualmente reais, ambas são igualmente criativas, porque cada uma que você tenha, você vai gerar a sua própria realidade autovalidadora. Tanto essa crença que você acredita que será julgada, se você postar, você vai... Você pode receber um elogio, mas vai passar batido por você e você vai ver aquele comentário ali que é uma risada que nem tá te julgando e você pode interpretar assim, ou que pode estar te julgando também, mas você só vai dar bola para aquilo ali por causa da sua crença. E a sua experiência vai ser que, caramba, eu falei, eu tava certo. Da mesma forma que o contrário, que se acreditar que as pessoas vão amar meu conteúdo, as pessoas vão se beneficiar, eu vou ajudar a impactar positivamente várias vidas com o meu conteúdo, vou inspirar várias pessoas a serem pessoas melhores, a serem seres humanos melhores. Então você cria essa experiência. E aí você vê um comentário negativo, você pode até no início, assim, ver resquícios, né, dessa escolha passada que você estava fazendo. Porque vamos chamar a partir de agora as crenças de escolhas. Porque no momento que você toma consciência, se torna uma escolha continuar ou não com esse ponto de vista. Você pode até sentir alguma coisinha ali, mas ela não vai importar tanto, não vai ter tanto peso. E se tiver tanto peso, você volta para esses passos. Você nota, você admite que, opa, caramba, tô dando mais peso, tô dando mais importância a esse comentário aqui do que vários outros que já tiveram, já passaram por essa minha... por esse meu conteúdo, por esses meus conteúdos. Ambas são igualmente reais. E também ambas estão contidas e disponíveis para você acessar. Contidas em sua consciência, em você consciência. Por quê? Nós vivemos em uma espécie de rede, uma rede cósmica, vamos falar assim, onde você tem aqui a sua realidade individual, onde você existe, onde cada indivíduo que está dentro desse todo também possui a sua própria realidade, e nisso nós criamos uma realidade coletiva. Nessa realidade coletiva existem todas as informações da humanidade. Imagina um rádio. Um rádio, ele precisa sintonizar a sua vibração com uma frequência específica. Então, por ressonância, ele recebe essa frequência que ele está sintonizado, certo? Da mesma forma, você é como um rádio que está o tempo todo emanando uma frequência específica, se alinhando a uma frequência específica, então recebendo todos os pensamentos, as emoções, as experiências que estão alinhadas com essa sua vibração. Quando você muda a sua vibração, você muda aquilo que você está recebendo. Da mesma forma, você muda aquilo que você está acessando como realidade. As crenças são como filtros, são como aquele sintonizador do rádio. Você quer mudar, você precisa mudar a crença. E da mesma forma que as ondas de rádio estão em todos os momentos, estão nesse espaço aqui, ó, onde você tá. Tá cheio de ondas de rádio ou ondas do Wi-Fi. Elas estão aí, sobrepostas. Para você acessar uma, você precisa emanar. Então, por ressonância vibracional, você consegue receber, se sintonizar com essa frequência. E da mesma forma, existe uma rede Wi-Fi do coletivo, que podemos chamar de inconsciente coletivo, onde existem todas as crenças e você faz parte dessa rede. E não é que você contém uma crença e não contém outra crença, você contém todas as crenças, estão disponíveis nessa rede. Porém, no momento que você se sintoniza com uma, você puxa esse fluxo de informações, puxa esse fluxo de padrões de pensamento, puxa esse fluxo de emoções, puxa esse fluxo de percepção baseado nessa crença, baseado nesse fluxo, puxa esse fluxo de padrões comportamentais. Então você sente um certo bloqueio, dependendo da crença, se for uma crença limitante, uma crença negativa. Então, voltando à ideia do trauma, a causa de toda crença que você tem, a causa de todo trauma que você tem, é a sua confiança na existência dele agora. E como o seu cérebro não diferencia aquilo que você vivencia daquilo que você visualiza e imagina, você consegue invocar as mesmas emoções. Da mesma forma que você também consegue invocar emoções positivas. Lembra momentos em que você teve experiências extremamente positivas, ou quando você... pega uma memória aí em que... quando você lembra, você sente uma certa felicidade. Foi algo agradável, algo prazeroso, um momento único, incrível na sua vida. Todos nós temos isso. Faz uma forcinha, mesmo que você, no momento, não consiga invocar. Mas faz uma forcinha. Faça como se você conseguisse. Lembra dessa situação. Agora aumenta a intensidade dela. Aumenta o brilho, os sons ali, de forma harmoniosa, da forma que acha mais agradável. Busque reviver essa memória. Você vai ver que você vai começar a sentir essas emoções. Agora aumenta a intensidade em 10 vezes, em 100 vezes. Então você vai começar a invocar essa emocionalidade em você. E é isso que você faz com os traumas, com os medos, com as ansiedades, de forma inconsciente. Então é muito importante você aprender a viver no momento presente, porque você só existe o momento presente, e começar a notar o que você está fazendo no momento presente de forma não julgadora. E sem ficar igual um louco, ai meu Deus, eu preciso ficar olhando para mim, eu preciso ficar notando o que eu estou fazendo. Não, é o que vai ser natural, com apenas o reconhecimento de sua natureza de ser como pura presença, como puro ser, como eu sou. E a outra forma também de brincar com essas ideias, de acabar com essas memórias, que eu vou te ensinar agora. Eu não quero que você lembre do trauma em específico que você vivenciou, se você tiver algum, ou de alguma memória negativa, ou de alguma experiência negativa de sua vida. Não quero que você lembre perfeitamente. Eu quero que você apenas acesse essa memória de forma dissociada, como se estivesse acontecendo, ou como se tivesse acontecido com outra pessoa, com outra versão de você. E eu quero que você embace essa memória. Embaçar mesmo, literalmente, em seu campo mental, embace essa memória. E aumente o brilho dela até estourar. O brilho máximo que você conseguir. Até estourar. Até ela se tornar insuportável de ficar olhando. Aumenta ela. Aumenta o brilho dela ao máximo. Perfeito. Perfeito. Agora vai diminuindo essa memória. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Do tamanho de um grão de areia. Faça no seu tempo. Então, sopre esse grão de areia para longe. Faça isso com qualquer memória que você tenha. Depois que você fizer isso, eu quero que você imagine esse mesmo processo que acabamos de fazer. Se for uma sensação que você tenha, né, atrelado a essas memórias, se você não for tão visual assim, se for alguma sensação, verifica onde está essa sensação no seu corpo quando você invoca essa memória. E não quero que você lembre perfeitamente. Quero que apenas você acesse de forma dissociada, como se tivesse acontecido com outra pessoa. Onde você sente ao invocar isso? Ah, você pode sentir, vamos supor que sente aqui na barriga. Ok. Agora imagina que essa sensação, ela está diminuindo cada vez mais e você consegue retirar ela da sua barriga. Vamos supor que está na barriga ou em outro lugar. Vamos supor que você consegue retirar ela. Se você não conseguir retirar, faça o seguinte. Verifica se ela tem algum movimento, para qual lado ela vai, se ela vai para todos os lados, se ela está no sentido horário, anti-horário, para frente, para trás, se ela gira, se ela vai para o lado, para o outro. Busca compreender essa sensação. Depois de compreender, faça o caminho contrário. Se ela estiver girando para a direita, gire ela para a esquerda e vá diminuindo a velocidade se ela estiver muito rápida. Se ela estiver muito rápida, faça ela ir devagarinho. Se ela estiver devagarinho já, só de você pensar, faça ela ir mais rápida. E vá diminuindo ela, vá diminuindo e tirando de você. Imagina que tem tipo um portal, um buraco na sua frente, um buraco negro, onde você coloca toda essa energia, todas essas sensações. E se você for mais auditivo, se você lembra através de sons, através de diálogos, através de gritos, etc., diminua o volume. Bota no mudo e quebra esse som. Ou então, bota no mudo e diminui o volume. Enquanto tá no mudo, diminui até o zero. Pronto. E se preferir, você pode colocar uma música de circo, de fundo, dessa memória. Aquela... Coloca essa música aí. Ou imagina que é o Mickey Mouse falando. Ou algum personagem desenho animado que você prefira. Porque Mickey Mouse já tá ficando velho já, né? Não sei quem vai assistir esse vídeo. Ou ouvir esse podcast. E faça esses experimentos para diminuir a intensidade e, de certa forma, sumir. Depois que você fizer isso, a gente vai para uma questão legal aqui, que é em relação à sua linha do tempo. Todos nós temos uma representação de nossa linha do tempo, onde nós decodificamos o tempo. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos pegar aquilo que você almoçou. Eu estou supondo aqui que você já fez os exercícios, tá? Vou continuar. Vamos supor que você... Vamos supor que você... Tá, vamos pegar o que você almoçou ontem, ok? Lembra o que você almoçou ontem? Perfeito? Perfeito. Agora lembra o que você almoçou semana passada. Show? Agora lembra o que você almoçou há 3 semanas atrás, há 1 mês atrás. Consegue lembrar? Não precisa lembrar perfeitamente. É só acessar essa memória. Foi? Para qual direção as suas memórias vão? Quando eu penso nisso, a minha linha do tempo, uma semana, um mês, um dia, uma semana, um mês, ou um ano até, ela segue para cá, para trás de mim. Para onde vai a sua? Alguns vão para a esquerda, alguns vão para frente. Descobriu? Agora vamos para o direcionamento do futuro. Não necessariamente é uma linha, tá? Vamos para o futuro, para onde você decodifica o futuro aí no seu campo mental. Pensa naquilo que você vai almoçar amanhã. Tá. Pensa naquilo que você vai almoçar semana que vem. Daqui a 1 mês. Daqui a 1 ano. A minha fica aqui, ó. Ela vai pra cá, ó. Minha linha do tempo. Fica assim. Pra onde vai a sua? Como você decodifica o tempo aí no seu campo mental? Fez isso? Perfeito. Agora eu quero que você, se quiser, pode fechar os olhos. Eu quero que você imagine e volte pro momento presente. Volta para o momento presente. Agora eu quero que você imagine onde você está aí agora. Se estiver sentado, deitado, ou até mesmo em pé, eu quero que você imagine você relaxando e se preparando para uma viagem multidimensional. Se quiser, pode fechar os olhos e relaxar. E nessa viagem multidimensional, você vai fazer uma aventura, modificando toda a sua linha do tempo de forma amorosa, de forma pacífica, sabendo que essa modificação não vai mudar a sua essência. Não vai mudar quem você é. Vai mudar todas as limitações que você, até hoje em dia, trouxe como sendo quem você é. E que são falsas convicções que serviram, de certa forma, para te proteger, para te guiar, para te fazer aprender, mas que não lhe servem mais. Em algum momento eu vou pedir para que você relaxe mais e saia do seu corpo. Quando eu contar até 3, no 3, você vai relaxar. 10 vezes mais. 1, 2, 3, relaxe. Agora que você está relaxado, relaxada, aí onde você está, imagine que você está saindo do seu corpo com total segurança, com total proteção, e que você consegue visualizar a sua linha do tempo. Então você vai subindo, subindo, flutuando, flutuando, aí em sua própria consciência, onde você está seguro ou segura, e consegue ver toda a sua linha do tempo, tanto o passado quanto o futuro, aí no presente. E você tem em suas mãos agora uma carta. Uma carta que representa toda a bondade, toda a cura, toda a saúde, todo o amor, toda a prosperidade, todo o poder, toda a liberdade. E essa carta é uma carta de energia. Ela tem a cor que você achar melhor. E ela tem o poder de mudar toda a sua linha do tempo. Eu peço então para que você voe até o momento mais próximo de uma experiência negativa que você teve, de alguma situação não preferida que você gostaria de mudar, que você gostaria que não tivesse acontecido, que está relacionada a você, exclusivamente a você. E leve junto com você essa carta. Pode ir. Agora que você está em cima dessa situação, vendo ainda a sua linha do tempo, eu quero que você coloque essa carta e veja essa situação se fundir com essa carta e a energia dessa carta dominar essa memória, essa experiência, essa realidade. Então, ao fazer isso, veja que essa carta, essa energia, essa cor, esse poder, essa sensação, esses sons de liberdade, de amor, começam a se espalhar por toda a sua linha do tempo e colorir toda a sua linha do tempo com essa cor poderosa. E sinta as sensações benéficas disso. Sinta o poder disso. Ótimo, perfeito. Agora eu quero que você volte para o momento presente. Volte para o seu corpo. Pode abrir os olhos se você estava com eles fechados. Como você se sente agora? Perfeito. Agora você pode voltar. Pode voltar com a sua energia que você estava, com a sua atenção, com o seu foco, que tem mais uma coisinha que nós vamos fazer agora. Agora que você modificou a sua linha do tempo, na verdade, energizou a sua linha do tempo e transformou o passado negativo em probabilidades positivas, em uma energia de cura, energia de abundância, de amor. O que você vai fazer é entender o seguinte: que na verdade, essa linha do tempo que você vivenciou até então, ela é uma das possibilidades que existem. Ela não é a única, ela é uma das. E existem outras versões suas. Imagina que existe um multiverso. Existem várias versões suas por aí. Umas mais próximas vibracionalmente, mais iguais a você, onde você tem uma pequena diferença, talvez um corte de cabelo diferente, talvez uma rotina diferente, mas tem o mesmo trabalho, tem o mesmo relacionamento, ou não tem um relacionamento, mora na mesma casa, e algumas outras que são totalmente diferentes. Tanto, digamos, num julgamento que podemos ter atualmente de negativa, onde há uma versão onde as coisas deram um pouco errado, saíram um pouco do controle, quanto versões extremamente positivas, onde tudo deu certo e você vive em uma espiral de boa sorte, em uma espiral de abundância em todos os sentidos. Em saúde, em relacionamentos, em energia, em tempo. Eu quero que você pegue essa versão mais poderosa, essa versão superior, essa versão ideal. E imagine como ela é. Busca imaginar como ela é, como ela se parece, como ela se porta, o que ela pensa, como é a energia dela. Como ela fala, qual é a linguagem corporal dessa sua versão ideal. Busca conjecturar em sua imaginação com o máximo de detalhes possíveis. E ao fazer isso, entenda que essa sua versão, ela já existe. Eu quero que agora você imagine que está saindo uma linha, um cordão de energia do seu umbigo para o umbigo dessa sua versão. Então conecte com essa versão sua e permaneça um pouco nessa conexão, trocando informações. Você pode fazer isso de olho aberto, não precisa fechar os olhos, a não ser que você queira. Então sinta essa troca. E após fazer essa troca, entre nos olhos. Imagine que você está se fundindo com essa sua versão e entre nos olhos dessa sua versão, trazendo ela para esse momento presente, para essa realidade que você está, onde nenhum trauma aconteceu, onde tudo é possível, onde você é merecedor ou merecedora de tudo, onde você sabe que tem poder de criar a própria realidade, que você é livre, e você sabe que, independente de sua situação atual, independente de suas habilidades, capacidades, recursos, conhecimentos atuais, toda a sua vida, tudo que acontecer a partir de agora, tudo está alinhado com a realização de sua melhor vida, de sua melhor versão. E você está se transformando e você é essa sua versão, exatamente aqui, exatamente agora. Perfeito. E eu quero que você relembre dessa conexão com a sua versão ideal constantemente, em cada instante. E voltando àquele passo a passo, básico ali, de notar quando você estiver invocando emoções negativas. Toda vez que você se pegar entrando num movimento de desalinhamento, Desalinhamento com o quê? Com a sua essência. E com a sua essência está totalmente representada pela sua versão superior. Caso contrário, você nem conseguiria imaginar uma versão superior, uma versão ideal que te gera entusiasmo, que te gera desejo em ser. Eu quero que você se realinhe e retome a sua decisão em ser essa sua versão ideal, em ser a sua versão superior. E você vai ver que fazendo esses exercícios, que de forma automática, você vai reagir de uma forma diferente a situações que normalmente você teria medo. Você vai ver que você, mesmo que ainda sinta um pouquinho de medo, você vai ter um pouquinho mais de coragem. Porque você se alinhará e se permitirá ser a sua melhor versão. E lembre-se que tudo é uma escolha, no final das contas. E que essa sua versão está sempre disponível para você obter respostas, para você conversar com ela. Basta manter a sua intenção e atenção nisso. E uma dica que eu te dou é: não volte a ser este eu antigo. Você não vai deixar de ser você. Você vai deixar de ser esse eu antigo que se sabotava, que sentia ansiedade, estresse, medo do futuro, para um eu totalmente novo. Que por mais que não tenha uma visão geral, ele sabe que o verdadeiro controle está no momento presente. Que cada vez mais que ele foca, ou que ela foca no momento presente, mais rápido as coisas acontecem, mais mágicas as coisas são. E esse foi um episódio diferente, onde trouxe uma espécie de meditação, uma espécie de meditação básica, um transe leve para você. Espero que tenha gostado. Se quiser se aprofundar nessa brincadeira, nesse processo, e acelerar esse processo, caso você não consiga ter aplicado isso, ou caso queira conversar apenas e aprender mais, clica no link aqui embaixo, que tem cursos, tem minhas consultas, minha mentoria individual. E até o próximo episódio do podcast Insight Metafísico. Honre a sua existência, sendo a sua melhor versão, sem aquela loucura de ter que sofrer para isso. Disciplina necessária. Mudar ambientes talvez seja necessário. Estar disposto ou disposta a abandonar certos hábitos, certos padrões de pensamento, certos amigos, amigas tóxicos. Sair de casa. Talvez seus pais sejam tóxicos. Largar um namorado, namorada que te atrapalhe. É necessário disposição para isso. É necessário coragem. Mas toda essa coragem você vai receber de sua versão ideal, de sua versão superior. E para receber respostas, a única coisa que você precisa é a intenção de receber. Pode sentar em qualquer momento, respira fundo, faça sua pergunta para essa sua versão ideal, que você vai receber essa resposta. Ou então você pode apenas se perguntar: o que a minha versão ideal, a minha versão superior, faria exatamente aqui, exatamente agora, em relação a essa situação? Ou pensaria agora? Ou faria agora? Ou que decisão ela tomaria? Enfim. Desejo a você uma linda vida, uma bela vida, e que você seja um fator de mudança nesse mundo, começando por si mesmo, por si mesma, mudando a si mesmo, sendo um exemplo de amor, sendo um exemplo de paz, sendo um exemplo de abundância. E parando de se colocar como vítima, mas como criador e responsável por essa realidade, porque somos co-criadores e somos responsáveis por esse planeta. Então honre isso, honre a sua passagem aqui, porque ela é única, honre a sua existência aqui, porque ela é única, se ame pra caralho, mesmo que ninguém fale que te ama, eu te amo, eu honro a sua existência. Tudo que é amor incondicional por você. Tá derramando o tempo todo amor incondicional por você. Sinta isso. E até o próximo episódio, com mais algum insight metafísico. E tchau.